Boa tarde a todos. Dou uma saudação especial aos senhores da organização representativa de trabalhadores, não é? Comissão representativa dos trabalhadores, como tenho aqui um O. Dou a saudação muito especial, dou as boas-vindas a este grupo de trabalho das audiências da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, na pessoa do Sr. Coordenador dos Trabalhadores do Parque Industrial da Auto Europa. E o Sr. António Chora, está também connosco o Sr. Daniel Bernardino, o Sr. António Costa e o Sr. José Cairo. Muito bem. Connosco estão os senhoras e os senhores deputados, que passarei a apresentar durante depois a audição, conforme for passando a palavra. E vamos proceder da seguinte forma. Dou 15 minutos para poder expor o que desejar, mais ou menos, as pretensões que os trazem até a este grupo de trabalho das audiências da 10ª Comissão. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados no sentido de poderem, se desejarem, pôr alguma questão e posteriormente poderão responder também e concluir como acharem por bem. Nada mais havendo a dizer que não as boas-vindas e dou-vos de imediato a palavra à pessoa do Sr. Coordenador dos Trabalhadores do Parque Industrial, o Sr. António Chora. Quero ter a gentileza, por favor.
Obrigado, boa tarde a todos. Nós pedimos esta audiência porque iremos tentar dividir estes 15 minutos agora por todos e eu serei muito rápido. Volkswagen Auto Europa decidiu, para fazer a sua produção, que terá o valor de terá menos 20 mil carros que o ano passado, para fazer a sua produção, chegámos a um acordo na empresa, garantindo todos os postos de trabalho, apesar deste decréscimo, passaram um turno, tentaram encontrar formas de garantir o rendimento dos trabalhadores, ou seja, manter de outras formas possíveis o subsídio turno, ou o subsídio turno, ou o equivalente, eu diria, não vai haver subsídio turno, efetivamente vai haver a equivalência a isso. E portanto, dentro da empresa, a situação está praticamente resolvida. Isto teve uma forte implicação no Parque Industrial, por isso estão aqui os nossos representantes, a coordenadora do Parque Industrial. Isto teve uma forte implicação no Parque Industrial, porque imediatamente as empresas do Parque, indo fazer até mais carros que o que estavam previstos no início do ano, para dois turnos, ou seja, vão vender mais carros à Auto Europa do que estava previsto e estão a tentar reduzir o número de trabalhadores porque vão trabalhar apenas a um turno. Isto é de uma gravidade enorme pelo seguinte, isto é um período de 10, 11 meses, dentro de 10, 11 meses, felizmente, aquele parque industrial irá pelo menos aumentar num terço o seu número de trabalhadores, no mínimo um terço o seu número de trabalhadores. E nós não compreendemos como é que as empresas podem tentar agora, por 10 meses, querer livrar dos trabalhadores. Aquilo que pedíamos era a intervenção dos senhores e das senhoras deputadas para ver se é possível encontrar soluções, como encontramos em 2008, em que a Auto Europa pegou em 230 trabalhadores temporários, deve ter de uma empresa de trabalho temporário, colocou-os em formação na ATEC com o apoio do Governo, durante 18 meses e depois ofereceu-lhes um contrato de trabalho no fim desses 18 meses. Isto saiu muito mais barato ao Estado do que as pessoas serem lançadas no desemprego durante 30 meses ou mais, subsídios de desemprego e subsídios sociais de desemprego, e depois o hábito que às vezes, infelizmente, se cria de não procurar trabalho a partir de uma determinada idade. Conseguimos ultrapassar isso tudo, hoje temos todos esses trabalhadores connosco na empresa, mas as empresas do parque estão numa situação complicada e são elas que precisam de ajuda e por isso passaria agora a palavra por ordem ao Daniel Bernardino, que é normalmente o porta-voz da coordenadora das comissões de trabalhadores do Parque Industrial. Obrigado.
Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa recepção. Nós pedimos esta audiência não apenas pelo problema que está resolvido na Auto Europa, digamos assim, a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa e a sua administração conseguiram encontrar uma solução para a situação de redução de um turno e manter os trabalhadores de alguma forma ocupados, seja no estrangeiro, em fábricas na Alemanha, mas não há possibilidade de fazer o mesmo nas empresas do Parque Industrial. Estamos a falar em 13 empresas, algumas têm diversidade de clientes, essas terão menos penalizações, digamos assim, e não vão sentir tão fortemente o efeito deste número de trabalhadores que poderá ser despedido neste Parque Industrial. Estamos a falar em 300 trabalhadores, que tomaram muitas empresas terem 300 trabalhadores neste país. Obviamente que as empresas têm consciência que o número de carros que iria ser feito para este ano, no início do ano, o valor que estava anunciado, eram 79 mil carros e, neste momento, o número oficial são 83.013 carros. Isto leva-nos a perguntar porque é que há necessidade da redução deste número de trabalhadores se a rentabilidade das próprias empresas vai ser produzir mais carros com menos pessoas. Esta é uma questão que é importante fazermos. Nós, infelizmente, as administrações das várias empresas não reuniram com a Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores. Acho que há aqui uma falha da parte das administrações das empresas, porque nós estamos habituados neste Parque Industrial a encontrar soluções para os problemas, como já o fizemos no passado. O António referiu em 2008, e esse problema em 2008 também foi do Parque Industrial, e através de um programa que era o Programa de Apoio ao Setor Automóvel, conseguiram-se enquadrar estas pessoas em formações e não as lançar no desemprego. Neste momento, achamos que pode ser uma alternativa ao despedimento. Estas 300 pessoas, com a boa vontade, obviamente, de ATEC, do IFP e das empresas, estas pessoas que, como já foi referido, serão necessárias daqui por 10 a 12 meses, quando a Alta Europa vier a lançar o seu novo modelo, porque há um aproveitamento desta qualificação, destas pessoas, há um saber fazer que as pessoas não desaprenderam, e algumas estamos a falar em pessoas que têm vínculo permanente às empresas, é uma preocupação acrescida, não estamos a falar apenas de trabalhadores temporários ou com contrato de termo, há empresas onde já irá entrar pelo vínculo efetivo. A questão que se coloca em primeiro lugar da nossa defesa será a proteger o emprego. Estas pessoas colocadas no subsídio de desemprego é um encargo para o Estado e, no nosso ponto de vista, ser aproveitado para a formação e estas pessoas como serão necessárias daqui por cerca de um ano, não sabemos o que é que ficaria mais caro, se calhar ficará mais caro o subsídio de desemprego. E depois, não podemos aceitar que as empresas pensem desta forma em fazer uma limpeza, entre aspas. Há alguns trabalhadores que poderão ser, uma caça às bruxas, digamos assim, e fazer com que estas pessoas saiam quando não seria necessário. Obviamente que há mais problemas a acrescentar a isto. Agora, mais notícia, uma surpresa para nós, a Alta Europa colocou a concurso a sua parte logística, uma empresa que o meu colega José, vou-lhe passar a palavra, é coordenador dessa Comissão de Trabalhadores, que é a Acciona, neste momento perdeu esse concurso e vai ter efeitos, além dos 300 trabalhadores, vai ter efeitos em mais despedimentos. Passo então a palavra ao José para falar mais pormenorizadamente da Acciona.
Ora então, boa tarde a todos e agradecer também a recepção a esta Comissão Coordenadora. Como o Xora e o Daniel acabaram de referir, já fizeram um enquadramento claro da situação do Parque Industrial. Eu vou falar um pouco mais numa situação pormenorizada, que é a empresa em que eu trabalho. É a Acciona. A Acciona é uma empresa que presta serviços dentro do Parque Industrial da Alta Europa, não só, mas também, e este é o problema, é dentro do Parque Industrial da Alta Europa. Tem cerca de 300 trabalhadores e tem uma área de negócio, que é a parte da logística da montagem, que é a prática regular da Volkswagen na Alta Europa lançar a concurso a cada 3 anos. O concurso foi lançado e quem ganhou esta nova área de negócio foi uma empresa que é a DHL. A questão, e a grande questão que aqui se coloca, é que colide com a passagem a um turno, a introdução de um novo operador neste ramo. Todas as tentativas que tínhamos no passado de encontrar soluções dentro da própria empresa para os trabalhadores que possam ser sedentários a partir de 1 de agosto foram se tornando difíceis ou impossíveis de alcançar porque estava na iminência de esta empresa poder perder o negócio. Esta é uma notícia relativamente recente. Tivemos ontem a primeira reunião com a direção da DHL para tentar encontrar uma solução. Colocámos já na passada semana, na quarta-feira, algumas questões a esta direção da DHL para podermos talhar caminho, porque a partir do dia 1 de agosto deste ano a DHL é a nova operadora logística nesta área. E a única resposta que tivemos foi que, de um negócio que neste momento engloba cerca de 280 trabalhadores, a DHL diz que só precisa de 130 trabalhadores. Falamos aqui num excedentário de 150 trabalhadores, algo que nos preocupa significativamente, e a nossa ansiedade neste momento é encontrar uma solução para estes 150. Dizer que estes 150 acrescem aos 300 trabalhadores que já tínhamos referido aqui de forma inicial, podem não ser os 150, porque já nestes nós tínhamos previsto como impacto, na passagem um turno, termos um excedente de 70 trabalhadores. A realidade que esta empresa traz hoje são 150 trabalhadores. Bem, e a solução que nós procuramos faz todo o sentido encontrá-la, porque sabemos que esta empresa prevê, a partir de 2018, crescer para 500 trabalhadores nesta área. E esta é a grande questão. O que nós entendemos é que temos que encontrar para 500. A partir de 2018, o número de trabalhadores pode ser superior a 500 trabalhadores. E a grande questão é mesmo esta. É encontrar uma solução para 10 meses, 10, 12 meses, porque sabemos que vai crescer, não vai crescer de uma forma abrupta, mas que crescerá de uma forma gradual. E o compromisso que queremos encontrar é que estes trabalhadores que possam ser sedentários nesta fase, que sejam e que tenham emprego a partir, ou desde o momento que seja necessário esta empresa voltar a contratar trabalhadores. Este é o cenário da Acciona, é o cenário de várias empresas do parque, porque são empresas de serviços, é importante dizer isto, somos empresas de serviços que não produzimos e estamos diretamente ligados à produção da Auto Europa, porque não produzimos para mais ninguém, somos serviço e temos que produzir diretamente para... Não produzimos, ou seja, é a nossa mão de obra está diretamente ligada, e também esta concorrência desleal que tem existido dentro deste parque. Também é uma preocupação nossa, porque é fácil ganhar contratos assim. Né? É fácil porque a empresa que vem de fora não tem obrigatoriedade de manter a sua massa salarial. A empresa que está a concurso tem que medir e tem que cotar o concurso baseando a sua massa salarial. As empresas que vêm do exterior não têm qualquer regra. Não há contratação coletiva neste setor, não há regras, a regra é só uma, não há regras nenhumas. Esta é a concorrência desleal que temos visto, e depois temos uma dificuldade muito grande, que é os ataques ferozes que estas empresas têm feito aos próprios trabalhadores, que ganham os contratos, têm mantido os seus direitos, têm-nos dado um trabalhão enorme a nós todos, enquanto coordenadora, manter os direitos destes trabalhadores, um princípio que nós entendemos que devia ser base, que era as empresas podem concorrer, devem concorrer, têm toda a legitimidade em ganhar, mas mantenham os postos de trabalho e mantenham os direitos adquiridos aos trabalhadores. E depois a produtividade, que as próprias empresas o façam e que rentabilizem de outra forma, mas o que temos visto é um ataque feroz aos direitos dos trabalhadores nestas áreas. E isso, passar a palavra ao colega José Queiro. Muito obrigado.
Boa tarde a todos, obrigado por nos receberem. Está praticamente tudo dito, os meus colegas já explicaram os grandes problemas que temos neste momento. As empresas de serviços, há uns anos a esta parte, os trabalhadores foram aumentando o salário, regalias, e as empresas que estão a concorrer neste momento aos serviços da Volkswagen Auto Europa concorrem com ordenados mínimos, pura e simplesmente. como é óbvio, vão ganhar os concursos às empresas que estão neste momento a operar. E aqui, da parte das comissões de trabalhadores, é o tentar segurar os salários e os direitos que fomos ganhando através ao longo dos anos. Disse.
Muito obrigada. Agradeço todo o testemunho e informação que trouxeram às senhoras e aos senhores deputados. Tenho ali já sinal por parte do senhor deputado José Soeiro, quer intervir. Não há, faz favor. Eu compreendo, estão a decorrer imensas comissões. Se algum colega quiser usar da palavra, faz favor. Faz favor.
Assim, se nos permitem então, até porque a deputada Joana Mortágua também tem uma comissão em paralelo e gostava de poder regressar à sua comissão. Em primeiro lugar, queria saudar a Comissão de Trabalhadores do Parque da Auto-Europa e já tivemos a oportunidade, inclusive, de falar e manifestar a nossa solidariedade e a nossa preocupação com esta questão que aqui nos trazem, sobretudo em três dimensões. A primeira, não permitir que as empresas utilizem esta fase de transição para, no fundo, dispensarem, despedirem estes trabalhadores e depois voltarem a contratar trabalhadores mais baratos e com menos direitos, impedir esta lógica selvagem que os contratos de outsourcing são formas de puxar sempre mais para baixo os direitos de trabalho e de não garantir a manutenção das pessoas, dos seus níveis de remuneração, o reconhecimento da sua antiguidade e das suas condições de trabalho, dos direitos adquiridos que ganharam, e manter nesta situação os postos de trabalho sob as formas que se encontrarem. Já foi aqui dito que muitas destas empresas vão ter, com menos trabalhadores, níveis de rentabilidade maiores, e há também soluções alternativas que já foram testadas no passado e que podem ser utilizadas, nomeadamente esta possibilidade de, durante um período de transição de 10 a 12 meses, as pessoas poderem estar a fazer formação, mantendo-se os seus níveis de rendimento, por via de bolsas de formação, subsídios de transporte, etc., e poderem fazer formação e depois voltarem a trabalhar naquelas empresas, mas reconhecendo-se os direitos que já tinham. E, portanto, pela nossa parte, nós pretendemos também, junto do Governo, e teremos a oportunidade amanhã, inclusivamente, de ter aqui na Comissão o próprio Secretário de Estado, e, portanto, pela nossa parte, pretendemos que o Governo também intervenha, acho que a nossa responsabilidade do Parlamento, digamos, instar à intervenção do Governo em diálogo com a Comissão de Trabalhadores, com as organizações representativas e com as administrações das empresas do Parque Industrial, para garantir justamente isto, que esta fase de transição não é aproveitada para despedir pessoas e que se encontra uma solução que passe pela manutenção dos postos de trabalho destas pessoas e por soluções transitórias que garantam os seus direitos, as suas remunerações, os seus salários. E pronto, é este compromisso só que queria dizer. A deputada Joana Mortágua, que é eleita pelo Distrito de Setúbal, e que também está aqui, enfim, a prestar a solidariedade e a nossa disponibilidade para também no distrito podermos intervir.
Obrigada. Brevemente, porque a Auto-Europa é de facto um dos motores, se não o principal motor da economia do distrito de Setúbal e do emprego também, é uma referência naquele distrito, e qualquer impacto pequeno ou qualquer ação pequena na Auto-Europa depois tem um impacto enorme na economia do distrito e na vida das pessoas, e o desemprego é o maior drama que pode vir de um problema no parque industrial. Eu só queria salientar uma coisa. Há muito tempo que os trabalhadores da Auto-Europa fazem uma coisa extraordinária, que é lutar pelos direitos de todos os trabalhadores do parque. E nós sabemos que a Auto-Europa é uma empresa com condições particulares, muito graças também à capacidade reivindicativa da Comissão de Trabalhadores e dos seus trabalhadores, que poderiam facilmente ficar contentes com aquilo que conseguem e não tentar solidarizar-se com os trabalhadores do parque. A grande vantagem do parque é ter uma Comissão de Trabalhadores conjunta, que tenta fazer com que os direitos de uns sejam solidariedade para os outros e não competir entre si, essa solidariedade que é importante num momento em que nos seguimos a tantos anos de precarização dos vínculos laborais, que no Parque da Europa se tenham conseguido algumas conquistas nos últimos anos é importante, é um exemplo e, portanto, mais uma vez demonstrar a nossa solidariedade com os trabalhadores e as comissões e a Comissão de Trabalhadores do Parque Industrial da Auto Europa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo inscrições prévias, nós temos por hábito começar pelos grupos parlamentares, portanto, mas havendo pedidos de passarem à frente por terem que ir para outros trabalhos, de uma forma geral compreendemos isso e fazemos. Se desejar, muito bem, se não, seguimos a ordem normal. Ok, muito obrigada. De todos, também sou eleita para o Distrito de Setúbal, pese embora nestas funções de coordenadora, e passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD, que irá colocar as questões que entender por bem. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, que cumprimento naturalmente de uma forma muito especial todos os representantes que aqui estão da Comissão de Trabalhadores do Parque Industrial e dizer-lhes, agradecer-lhes o facto de estarem aqui e trazerem aqui estas preocupações, manifestar também desde já a nossa solidariedade com esta preocupação que aqui trouxeram e dizer-lhes, além de lhes querer colocar aqui algumas questões, dizer-lhes naturalmente que o desemprego é um flagelo e, portanto, sempre que pudermos lutar para evitar que haja mais situações de desemprego, naturalmente que estaremos sempre disponíveis. E eu, portanto, quando percebi, e corrijam-me se não estiver certa, portanto, aqui o problema é essencialmente com 13 empresas. E, pelo que vi, também vocês solicitaram já um encontro de soluções, não sei se audiência, se reunião junto do Ministério da Economia e também do Trabalho. Eu gostava de saber se a esta data já tiveram algum feedback dessa situação. Naturalmente que nós também temos essa função de questionar os ministros que têm a tutela nesta área sobre esta matéria e naturalmente iremos fazê-lo quando esse momento surgir. E, de facto, foi tão objetiva a exposição que fizeram que, quanto à questão em si, não tenho propriamente questões a colocar, dizendo, no entanto, que entendemos a vossa preocupação e de facto, e à semelhança daquilo que aconteceu no passado, em que se encontraram soluções, naturalmente que vamos também analisar esta questão nós, grupo parlamentar, e ver as soluções que se podem efetivamente encontrar, tanto é que, como aqui explicaram, e bem, isto é uma questão de meses, porque os trabalhadores vão ser necessários daqui a mais algum tempo e, portanto, estaremos disponíveis para analisar toda esta situação. Agradecer mais uma vez e manifestar naturalmente a nossa solidariedade com esta vossa preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para comentar todos os elementos da Comissão do Parque Europa e também, em especial, aquele que foi uma referência em relação a vários problemas, que é o António Chora, pelo que tem sido também a sua dinâmica e conseguiu fazer esta grande união entre um conjunto de trabalhadores, e é verdade. Mas foi graças à tua liderança, e eu agradeço e reconheço que foi um trabalho importante. Bom, é naturalmente que estas questões são questões sempre preocupantes. Eu penso que há aqui duas ou três questões, e permitem-me dizer isto, que era possível resolver sem estar-me sujeito a algumas destas questões futuramente. É evidente que quando há concursos, se não houver nenhuma regra, é óbvio que eles procuram trabalhadores mais baratos e procuram geralmente dispensar trabalhadores. E por isso, tal como se faz noutros sítios, em que existe a possibilidade de quem for ao concurso ficar com os trabalhadores, já tínhamos que pensar nisso. E se calhar isso podia nos atenuar em relação ao futuro. Porque esta questão passa por daqui ao futuro. E eu acho que estamos sempre com essa situação nas mãos. Eu não sei se é possível, penso que era possível pelo menos analisar e ver se se pode fazer o que se faz em alguns setores de atividade, em que se impõe a obrigatoriedade das empresas que ganharem ficarem com os trabalhadores. Bom, não sei se era uma solução, é uma questão naturalmente para refletirmos. Por outro lado, é evidente que penso que dada parte deste governo, como do outro na altura, a questão da disponibilidade de, tendo em conta que a questão que vocês colocam é uma questão que se vai colocar num espaço de curto tempo, ou seja, entre 10 a 12 meses, seguramente que sai mais caro despedir os trabalhadores e indemnizá-los através da Segurança Social do que se calhar fazemos uma solução que foi tripartida, penso outra vez, em que é possível pôr esses trabalhadores na formação no sentido de estarem também eles mais bem preparados para os novos desafios que vêm. E por isso, dizer que da nossa parte temos esta preocupação naturalmente de um conjunto de trabalhadores que são uma mais-valia e que têm já uma formação adquirida, experiência adquirida, e como tal eram desperdícios, ou seja, mesmo em relação àquilo que é o produto final, que não se possa fazer esse esforço no sentido de procurarmos encontrar uma solução provisória, naturalmente, por um tempo determinado, que possa servir também para aquilo que foi o investimento que for feito, também é um investimento e não um gasto no desperdício. E por isso também, na questão de podemos pensar se em relação ao futuro, porque a Alta Europa, em relação a esta matéria, fez naturalmente o concurso, mas nada garante que não haja mais concurso, e nada garante que daqui a uns anos não haja um novo concurso, e que a gestão possa sair outra vez, e por isso acho que era bom pudéssemos pensar na forma de, tal e como disse, noutros setores, permitir que haja aqui a obrigatoriedade em relação àqueles que ganharam o concurso ficar com os trabalhadores que lá estão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato, então, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por, mais uma vez, cumprimentar e saudar a delegação aqui presente das Comissões de Trabalhadores das Empresas, Auto Europa e Parque Industrial, e agradecer a informação transmitida, os elementos que nos transmitiram agora nesta reunião, manifestando mais uma vez, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, a solidariedade com os trabalhadores, com o conjunto dos trabalhadores das várias empresas e, em particular, naturalmente, com aqueles que estão confrontados com esta ameaça ao seu futuro, aos postos de trabalho, aos direitos, e de facto registar que há aqui um problema de simplificação muitas vezes, ou simplismo, na abordagem talvez mediática, não sei, destas questões, porque fala-se muito da Auto-Europa e fala-se muito pouco ou quase nada das empresas do parque industrial. E às vezes até se pensa que é tudo a mesma coisa. Não tenho dúvidas nenhumas que há pessoas até com responsabilidades, ou seja no plano mediático, seja no plano económico, ou seja o que for, que devem achar que é tudo a mesma coisa. E de facto não é, e de facto temos verificado que ao longo do tempo há um condicionamento muito forte do ponto de vista económico e social, principalmente por parte da Auto-Europa nos concursos que vai lançando e que vai, em muitos casos, de parte a parte, isto é, Auto-Europa cliente e empresas fornecedoras ou prestadoras de serviço, parece que há de parte a parte um interesse, muitas vezes, em que cada concurso seja uma espécie de conta quilómetros a zero, do ponto de vista social e do ponto de vista dos direitos e dos salários. E neste caso estamos perante uma situação que isso é mais flagrante talvez do que nunca. Ou seja, já havia essa pressão que foi aqui colocada, não é? Então, José Costa já deu esse exemplo, José Queiroz também. Já quero também, mas eu já lá irei à questão dos concursos. Há aqui matéria realmente que nós já temos acompanhado e conhecido. Aliás, aqui há dias nós estivemos lá no auditório da INAPAL, num encontro em que algumas das com as empresas do parque industrial, em que organizações representativas dos trabalhadores transmitiram ao Grupo Parlamentar do PCP informações importantes sobre este processo. Nós enviámos já, através da mesa da Assembleia da República, da mesa da Assembleia, digamos, um questionamento que, por via da Assembleia, ao Ministério do Trabalho e da Economia, relativamente ao acompanhamento que, de facto, tem que ser feito a este processo e que medidas é que estão a ser consideradas para fazer face a esta situação. E, nomeadamente, o quadro de incerteza, eu julgo que é a situação da logística que se coloca perante a Acciona e a Logiters, com um conjunto de 260 trabalhadores só nesse processo em concreto. depois coloca-se o conjunto dos prestadores de serviços, mas só na logística temos este problema de duas empresas que basicamente funcionam em função em torno da Auto-Europa e da sua atividade, né? Da sua operação. Mas eu penso que há três situações aparentemente contraditórias que importava aqui esclarecer e que eu fazia, digamos, o apelo, ou propunha que pudessem, na resposta, aprofundar esta situação em três aspectos, que às vezes, consoante o que dá jeito, pega-se num e ignora-se os outros, que é, há uma diminuição prevista da produção da Auto-Europa em 2016. A partir daí, depois, há todo o aproveitamento que é feito em termos das consequências disso. Mas, de forma aparentemente contraditória, e afloraram já essa questão. Há um aumento da produção a fornecer à Auto-Europa pelas empresas prestadoras de serviços, face às previsões iniciais para 2016. E aí nós até tínhamos posto 78 para 83 mil. Mas são 79. 79 para 83 mil veículos. Não é? E, portanto, há um aumento da prestação de serviços, precisamente naquelas empresas que vão reduzir a estrutura e reorganizar a produção para um turno, aumentando aquilo que vão, a produção que de lá sai, com o argumento da diminuição da produção do cliente. Isto é o que está, de certa forma, em cima da mesa. Não é? Com uma outra questão, e o terceiro ponto, que também propunha que abordassem, que é, e aprofundassem, que é a questão do aumento mais substancial da produção para os anos seguintes, com a questão do novo modelo. Em primeiro lugar, há aqui uma coisa que a gente tem de registar, que é ou é o Estado, através da Segurança Social, ou é o Estado, através dos fundos de apoio às empresas e à formação, ou é o próprio trabalhador, com a perda do seu salário e do seu meio de subsistência, que financiam os 10 meses de almofada que as empresas do setor automóvel vão ter até a entrada em força do incremento da produção. Mas não pode ser as empresas porquê? Isto é uma pergunta um bocado ingénua que eu não posso deixar de fazer. Porquê é que estes próximos 10 meses em que a produção diminui têm que ser suportados por nós, enquanto cidadãos ou enquanto trabalhadores? Se as empresas que vão ganhar e de que maneira com o aumento da produção nos anos seguintes colocam perante os trabalhadores esta inevitabilidade, que é o que está a acontecer, é colocar perante os trabalhadores esta inevitabilidade, como agravante muito pior, que é em simultâneo o fecho, o encerramento de postos de trabalho com a reorganização, criando artificialmente sedentários. Para terminar, é lícito e é aceitável que empresas que mantêm ou até aumentam o nível de produção intensifiquem os ritmos de produção passando para um turno único? É porque esta é uma questão. Há situações que não é assim. Há excedente provocado por estar uma ligação direta àquilo que é a operação na Auto-Europa. Mas se há situações em que se aumenta a produção e é nesses casos que se está a diminuir para um único turno, há qualquer coisa que está errada. E a pergunta que eu queria também só solicitar aqui um esclarecimento tem a ver com os concursos sem regras, que é uma questão, se calhar até das mais graves que está aqui, porque lá está, os trabalhadores conseguem melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores condições de vida, e daqui por uns anos vem um concurso e faz-se o tal reset, né? Faz-se o tal conta quilómetros a zero. Mas eu pergunto assim, sempre foi assim? Isto é, sempre aconteceu quem entrava aos concursos ter a prática que quisesse, De colocar as fasquias a zero, ou havia alguma prática até agora, ainda assim, que não ia de forma tão absoluta na eliminação das condições de massa salarial e de direitos adquiridos. Pergunto se houve alguma evolução nessa matéria ou se sempre foi essa prática. E fico por aqui reiterando a solidariedade para com os trabalhadores e agradecendo estas informações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à coordenadora, na pessoa do seu coordenador, e a todos que desejarem usar da palavra para prestar os esclarecimentos convenientes. Faça o favor.
Obrigado. Breves notas. A primeira, a Auto-Europa, em 2011, produziu aproximadamente 132 mil carros, para isso teve que atingir os 3.600 trabalhadores. Hoje está com 83 mil e nós continuamos a manter dentro da Auto-Europa os mesmos 3.600 trabalhadores, 97% a 98% dos quais com contratos efetivos. Portanto, é claro que isto tem dado muito trabalho de se conseguir, mas temos-lo conseguido. Em relação à situação da formação, E quem a deve pagar, eu penso que isto deve ser tripartido, ou seja, os trabalhadores darão o seu tempo, o Estado dará o seu dinheiro se tiver garantias que as empresas vão empregar as pessoas. Portanto, o que o Estado não pode fazer de maneira nenhuma é muitas vezes assistir a formações que se dão só por se dar e depois não há nenhuma garantia de emprego. Daí a nossa exigência, junta das empresas, de garantirem os postos de trabalho das pessoas no final da respectiva formação. Esta era também uma nota que é aquilo que nós pretendemos. Outra questão, e ainda bem que amanhã vem cá o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, é porque também amanhã, tanto quanto sabemos, amanhã ou depois da manhã, dia 14, vai haver uma reunião que nós pressionamos. Nós começámos por desafiar as direções das empresas a reunirem connosco. Eles responderam-nos dizendo que estavam a delinear um plano e que se fazia sentido reunirem antes da conclusão desse plano ou depois. Nós acedemos a que fosse depois. Portanto, eles já reuniram entre eles e amanhã, ou depois de amanhã, vão reunir com o IFP para lhes apresentar qual é os seus propósitos. Ainda bem que amanhã está cá o Sr. Secretário de Estado.
Quem é que vai reunir com o IFP?
Representantes das administrações das empresas. Vão reunir com o IFP e depois disso vão reunir connosco. Portanto, digamos que em termos de calendarização as coisas podem correr até aquilo que é aqui, que nos traz agora aqui, exatamente porque, tanto que amanhã o Sr. Secretário de Estado, de quem o IFP depende, como é evidente, poderá haver, digamos que alguma intervenção para agilizar os processos, e aí gostaríamos da intervenção dos Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputadas, para, digamos que, tentar encontrar-nos uma solução para isso, sendo que depois deste processo nós já temos reunião marcada, sem data, mas com as administrações, com os representantes porque tal como nós criámos uma coordenadora, eles também têm uma coordenadora, como é evidente, não é? E portanto iremos reunir com eles hoje mesmo, quando formos daqui temos eu e o Tosé, o António Costa, desculpem, temos uma reunião com a administração da Alta Europa por causa da questão dos concursos e à pergunta se os concursos sempre foram sem regras, sempre foram, nós depois é que lhes pomos as regras. E neste momento o problema é que há aqui uma coincidência de três questões. Uma, o tempo, vamos de férias, temos alguma dificuldade em férias em impor regras, não é? Como todos conhecemos, e a passagem só a um turno. Quanto à questão do lucro das empresas, eu quero dizer que estas empresas, e eu olho para eles e sei como é que é, são de tal maneira num calão gemifradas pela Volkswagen Central. A Volkswagen, quando mete a concurso, mete a nível mundial, não é? E para ela, digamos que estas empresas só estão em Portugal porque a logística é muito cara, porque senão a maior parte das peças que são feitas aqui eram feitas na Letónia, ou na Estónia, ou noutro lado qualquer, que é o que acontece com a Alemanha, em que a distância logística de qualquer desses países é de 300 ou 400 quilómetros, aqui é de 3 mil ou mais, não é? Portanto, mas mesmo assim isto pressiona estas empresas a lucros muitas vezes tão baixos Qualquer oscilação neste mercado põe as empresas em dificuldades delas sozinhas subsidiar a informação. Esta é uma realidade com a qual todos nós nos temos confrontado. Daí nós dizermos e defendermos que deve ser uma organização tripartida, o trabalhador com o seu tempo, que a sua disponibilidade de continuar a trabalhar, que a sua disponibilidade de continuar a manter o seu posto de trabalho, com os seus direitos e regalias, as empresas garantindo isto e o Estado apoiando só se isto for garantido pelas empresas. Caso contrário, a gente vai ter que encontrar outras formas que não gostamos, mas que também sabemos encontrar quando é necessário lutar pelos direitos dos trabalhadores.
Queria acrescentar aqui algumas palavras ao que o António disse. Esta questão das regras não é uma questão, obviamente, nova, não apenas para as empresas de serviços, mas também para as empresas que elas próprias têm produção. E se dermos o exemplo da empresa que é o maior empregador do Parque Industrial, que é a Faurecia, neste momento consegue se manter no Parque Industrial com 470 trabalhadores, porque há uma diversidade de clientes. Essa diversidade de clientes foi importante quando a Alta Europa deixou de nos dar alguns novos produtos, perdemos para empresas com salários mais baixos e a própria Faurecia, sendo uma multinacional muito grande, conseguiu encontrar alternativas com outros clientes, nomeadamente para a Land Rover em Inglaterra, para a Mercedes em Espanha, para a Nissan em Espanha, e conseguimos ultrapassar a situação desta forma, mas também à custa de salários mais baixos, porque a Faurecia, ao deixar de ter produtos da Alta Europa, e esta concorrência que a Alta Europa faz, do nosso ponto de vista, uma violação da concorrência leal, quando nós tínhamos definido no início do projeto da Alta Europa um parque industrial com um condomínio onde todas as empresas teriam que ser colocadas dentro desse condomínio e, obviamente, há uma partilha de custos e começaram a aparecer empresas fora desse condomínio que não têm que pagar condomínio, estão fora do parque industrial, logo conseguem fazer preços mais baratos porque não têm esse tipo de encargos. Logo por aí há uma preocupação da nossa parte com empresas que se foram instalando. A Faurecia continua a ser das empresas que têm maior empregabilidade, continua a ser das empresas com salários superiores a outras empresas, com condições melhores a outras empresas, mas não deixa de estar neste leque das empresas que estão sempre a concurso para os novos projetos da Alta Europa. E a necessidade que estas empresas todas têm quando vão a concurso é ganhar os projetos, mas depois o custo é de tal forma, as margens são de tal forma esmagadas que as empresas vêem-se a rejeitar alguns produtos. Posso dar um exemplo no caso da empresa onde eu estou. Há umas peças do carro que vão ser produzidas no norte de Portugal e quando nós estamos a 100 metros da Alta Europa, essas peças vão ser transportadas do norte de Portugal, de Oliveira das Meias, para a própria Alta Europa. E porquê? Porque estes trabalhadores, infelizmente, ganham o salário mínimo nacional e permite-lhes que esta margem seja ultrapassada desta forma com o custo da mão de obra. Portanto, as regras não são novas, a falta de cumprimento pelas regras já vem do passado e achamos que vão continuar e vão fazer com que se degradem mais as condições de trabalho dos próprios trabalhadores deste parque industrial. Mas nós cá estamos como coordenadora das comissões de trabalhadores para tentar apagar, entre aspas, estes focos que vão surgindo, no sentido de podermos melhorar as condições. Relativamente ao novo modelo, e repetindo um pouco aquilo que tu disseste, António, é natural que seja uma solução tripartida, porque se daqui por 10 meses precisam de 400 a 500 trabalhadores, porquê esta necessidade de fazer sair os trabalhadores do parque industrial? Para nós não faz sentido, é um dos nossos maiores argumentos junto das administrações das empresas. Obrigado.
Muito obrigada. Pedia agora que fizessem gentileza de sintetizar o mais possível, visto que já temos presentes os senhores que vêm para a audição seguinte. Querem ter a gentileza, por favor.
Sim, senhor. Muito obrigado. Vou ser muito breve e tentando ser objetivo nas respostas e nas questões que foram colocadas. Penso que já foram aqui abordadas de alguma forma. Como é óbvio, vai haver aumento da produção a partir de 2017, não há como dizer que não, e ele é significativo, aponta-se para vários milhares, o aumento de vários milhares de unidades por ano, e aí não há como, e por isso é que propomos esta solução, porque o número de emprego vai aumentar no parque. Agora, sendo objetivo, a questão que o Sr. Deputado Bruno Dias colocou é mesmo essa a situação, a Acciona e a Logitas. A Acciona e a Logitas são duas empresas distintas que neste momento, neste concurso, foram colocadas no mesmo concurso. E quem ganhar este concurso ganha o trabalho que é feito por estas duas empresas. É mesmo os números, aproximam-se do que o Sr. Deputado falou, são cerca de 260 a 270 trabalhadores que fazem hoje estas tarefas, 170 da Acciona, cerca de 100 trabalhadores da Logitas, e que este serviço irá passar para esta empresa que acabei de falar, que é a DHL, hoje já sabemos, é a DHL. E a DHL diz que consegue fazer este trabalho a um turno só, com 130 trabalhadores, incluindo já as duas partes da Logitas e da Acciona. Dizer também que esta Comissão Coordenadora, e porque os seus deputados colocaram estas questões, esta Comissão Coordenadora no passado tentou fazer o chamado acordo do parque, estabelecer umas regras, como o seu deputado acabou de colocar, de umas regras que igualassem, que obrigassem as empresas a cumprirem as regras, serem as regras iguais para todos, ou todos irem a jogo com as mesmas regras. A dificuldade foi o que o colega Daniel acabou de falar, as empresas instalam-se à volta e não estão dentro daquele parque industrial, mas também dizê-lo, sem qualquer rodeio, que o principal obstáculo na criação destas regras é a própria Auto-Europa. Porque a competitividade das próprias empresas desaparece e não conseguem fazer produtos mais baratos ou não conseguem fazer cotações mais baixas porque estão todos obrigados a cumprir as mesmas regras. Como António Chora disse, isto é normal, também houve uma pergunta que era todos os anos, ou de 3 em 3 anos, a prática comum dentro da Auto-Europa é colocar a concurso os serviços, e falamos de empresas de serviços, de 3 em 3 anos, ou seja, e tentam fazer reset a cada 3 anos, não são assim anos tão longos. As empresas que têm produção, que produzem alguma peça, essas têm um concurso à produção e até ao produto se extinguir. As outras que são serviços são resets constantes a cada 3 anos. E como o Chora dizia, depois cabe-nos a nós intervir aqui no meio e tentar garantir aquilo que temos. Como costumamos dizer, não nos tirem nada. São as questões que penso que ficaram colocadas, acho que são as questões que foram colocadas, não sei se ficou alguma questão por responder, mas pronto, é as questões que tinha para responder. Obrigado.
Concluída que está a audição, a audiência, quero agradecer a gentileza que tiveram e devi trazer até este grupo de trabalho às senhoras e aos senhores deputados, a todos nós, as preocupações que têm e que passaram também, a partir deste momento, também a ser nossas, e que acolhemos e desejamos as maiores felicidades e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bem-haja.